Entrevista.
Começa hoje em Nova York o debate geral da edição de número 80 da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. E como já é tradição, o presidente brasileiro é que faz o primeiro discurso. A fala de Lula está marcada para começar às 9 horas da manhã no horário de Nova York, 10 da manhã no horário de Brasília. Para falar sobre a expectativa em relação à Assembleia Geral da ONU, nós convidamos o jornalista Ivan Godoy, aqui da Rádio Senado, que é especialista em assuntos internacionais. Ivan, bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes.
Ivan, geralmente o discurso do presidente do Brasil é mais protocolar, digamos assim, na Assembleia Geral da ONU, é o discurso que abre os trabalhos do debate geral. No entanto, nesse ano, devido ao tarifaço imposto por Donald Trump, às sanções a integrantes do governo brasileiro, do Supremo Tribunal Federal, o mundo vai estar com olhos diferentes, mais atentos para o discurso de Lula. É ou não é?
Sim, sem dúvida, né? Porque o presidente Lula tem vários temas, né, que vai tratar, né? Esse que você mencionou, sem dúvida, né? A questão da defesa da democracia, soberania, é como uma resposta diplomática, né? As ações do governo do presidente Donald Trump, né? Especialmente, né, as sanções contra autoridades brasileiras e as taxações, né, contra os nossos produtos. A dúvida é o tom dessa resposta diplomática, né? Não sabemos até que ponto, se ele vai mencionar pelo nome, por exemplo, o presidente Trump ou não, ou se ele vai falar no criticar ações contra outros países, etc. Quer dizer, não se sabe bem é o tom exato dessa resposta que vai dar o presidente Lula. Agora, tem outros assuntos também, por exemplo, a COP30, né? O Brasil, como você sabe, vai sediar agora, né, este ano, a conferência da ONU sobre o clima em Belém. E o presidente Lula vai falar sobre isso, vai falar sobre o compromisso brasileiro com essa conferência e com o tema, né, das mudanças climáticas, com a defesa do meio ambiente. E também temos outros assuntos, por exemplo, a necessidade de reforçar o multilateralismo. E você sabe que é o multilateralismo é o fato de que as decisões coletivas dos países é que devem decidir os principais temas internacionais, porque estamos vendo que no mundo cada vez mais as grandes potências estão resolvendo e decidindo sobre os grandes temas, né? Então, uma outra coisa que também deve ser um outro tema muito importante são os conflitos no mundo, em especial a guerra na Ucrânia e principalmente o conflito em Gaza entre Israel e o grupo terrorista Hamas.
Realmente aí temos vários ingredientes que tornam essa edição da Assembleia Geral da ONU, edição de número 80, realmente aí diferenciada. Você falou da questão do Estado palestino, de Gaza, né, de Israel. Tem a questão agora, né, Ivan, que países aí de destaque no mundo, Canadá, Austrália, Reino Unido, França, se alinhando aí à lista de países, que já passa aí de 140, que reconhecem o Estado palestino. Qual o impacto disso, Ivan, nesse momento aí de Assembleia Geral da ONU?
Olha, o impacto é grande. Inclusive, devemos lembrar que ontem, mesmo antes da abertura dessa Assembleia Geral da ONU, você sabe que é bom também esclarecer que a Assembleia Geral da ONU é o fórum onde se reúnem todos os 193 países membros da ONU. Na Assembleia Geral, todos são iguais. Agora, o órgão que realmente decide as coisas, que qualquer decisão teria que ser de cumprimento obrigatório, é o Conselho de Segurança da ONU, que são 15 países, dos quais 5 são os países vencedores da Segunda Guerra Mundial e que têm direito de veto. Ou seja, os outros 14 países podem decidir a favor de uma medida, mas se um desses 5 países for contra, a medida não é aprovada, né? Então, essa é a questão. A Assembleia Geral é muito importante para expor as posições dos países. mas ela não pode adotar decisões de cumprimento obrigatório. Mas então, ontem mesmo, né, segunda-feira, houve uma reunião na ONU organizada pela França e a Arábia Saudita, exatamente sobre o reconhecimento do Estado palestino. E o momento de grande impacto foi quando o presidente francês Emmanuel Macron anunciou, digamos, solenemente, né, o reconhecimento oficial do Estado da Palestina pela França. Também ontem, Bélgica e Mônaco adotaram essa posição. Agora, no domingo, outros países importantes também reconheceram o Estado palestino: o Reino Unido, a Austrália, o Canadá e Portugal. Ou seja, desde o início do ano, 19 países reconheceram o Estado palestino. Agora, o importante é que são países, muitos deles países de alto desenvolvimento econômico. Por exemplo, nesse momento, 4 dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU já reconhecem o Estado palestino. São China, Rússia, França e Reino Unido. Falta aí os Estados Unidos, né? Que são o grande aliado de Israel. É, ao mesmo tempo, podemos ver também que 3 dos 7 membros do G7, que é o grupo de maiores economias mundiais, também reconhecem o Estado palestino. No caso, França, Reino Unido e Canadá. Países importantes ainda não reconhecem. A gente já mencionou Estados Unidos, mas tem também Alemanha, Itália e Japão. É interessante observar que Alemanha, Itália e Japão foram os países, né, que na Segunda Guerra Mundial fizeram parte do eixo, né? Então eles consideram do eixo, ou seja, Alemanha nazista, Itália fascista e o Japão imperial, eles participaram da Segunda Guerra Mundial, e especialmente a Alemanha, né? Ela se envolveu em toda aquela perseguição aos judeus, ao massacre dos judeus, né, o genocídio, que foi o Holocausto. Então a Alemanha, ela tem uma relação especial com Israel por esse passado. Evidentemente é uma coisa do passado, não é a Alemanha democrática, a Alemanha que é um exemplo de democracia, né, hoje em dia. Mas tudo isso é muito importante, ou seja, esse reconhecimento dos países. Agora, isso é mais uma pressão sobre Israel para que acabe com a guerra em Gaza. Não é tanto, o efeito prático ainda não é muito grande, porque um Estado palestino tem que ter uma série de fatores, uma continuidade territorial, tem que ter, ou seja, o controle real do seu território, porque existe a autoridade palestina. Ela exerce uma série de funções administrativas, mas na prática não controla nem a faixa de Gaza, que estaria sob o controle, né, do Hamas, né, nem a Cisjordânia na prática. Ou seja, Israel é o país que controla, né, essas regiões. Então, o que vemos é que o efeito é mais de pressão política para que Israel finalize a guerra na faixa de Gaza. Porque se considera que, embora Israel, todos esses países consideram que Israel tinha o direito, logicamente, após o ataque terrorista do Hamas, que matou mais de 1.000 israelenses, né, e também provocou a ida de... Eles pegaram mais de 200 reféns que foram levados à faixa de Gaza, inclusive mulheres e crianças. Todo mundo considera, né, principalmente essas potências que acabaram agora de reconhecer o Estado palestino, consideram que Israel tinha o direito de revidar, que Israel, né, tinha que, como é que se diz, contra-atacar o Hamas depois de uma agressão desse tipo. Mas consideram que já passou o tempo, já são quase 2 anos, que o que há hoje em dia é um sofrimento da população palestina na faixa de Gaza, inclusive com mais de 65 mil mortos.
É realmente aí a situação muito complicada. Ivan, voltando aqui, falar brevemente sobre as polêmicas, né, as divergências entre Lula e Trump. Eles estarão, pelo menos ali no, teoricamente, né, no mesmo ambiente pela primeira vez, né, ou cara a cara, talvez. Alguma possibilidade de um encontro aí entre Lula e Trump em Nova York, ô Ivan?
Ainda não se falou nada oficialmente sobre isso, né? Agora, pode haver a possibilidade que os dois se cruzem, por exemplo, nos corredores, né? E que haja algum tipo de troca de palavras, né? Algum cumprimento, né? Isso não se sabe ainda. vamos saber hoje, e há uma, realmente uma grande curiosidade. É, normalmente, quando o Lula ele estiver falando às 10 horas, o Trump, ou seja, o orador que vem a seguir, fica numa sala à parte. Ele acompanha o discurso nessa sala e se prepara, né, para falar, né? Aí ele é chamado e fala, né, quando o orador, no caso Lula, né, que é o que abre, pela tradição, como você falou, o Brasil sempre abre a Assembleia Geral da ONU, né? Isso é uma honra para o Brasil, né? É, quando Lula deixar, né, a tribuna, o Trump vai subir a tribuna. Então o Trump vai ouvir o discurso do Lula, né? Então aí não sabemos, por exemplo, se o Lula fizer alguma referência aos Estados Unidos, se haverá uma resposta, okay, do Trump no seu discurso. Há muita curiosidade. Agora, o certo é que não está marcado oficialmente nenhum encontro entre os dois.
Ok, Ivan, muito obrigado, viu? Agradecemos muito a sua participação aqui, ter atendido ao nosso convite. Bom dia para você.
Bom dia.